Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos. Os nossos sinceros votos de paz e bem sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco hoje ao microfone, Filomeno Lopes. O Departamento de Celebrações Litúrgicas do Vaticano anunciou os detalhes das exéquias do Papa Francisco. Amanhã, quarta-feira, dia 23 de abril, o corpo será trasladado à Basílica de São Pedro. A missa das exéquias será celebrada no sábado, dia 26 de abril, seguida do sepultamento na Basílica de Santa Maria Maior. O túmulo deve ser no chão, simples, sem decoração especial e com uma única inscrição: Franciscus. É o que escreve o Papa Francisco no seu testamento. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. O Departamento das Celebrações Litúrgicas do Vaticano anunciou os detalhes das exéquias do Papa Francisco. A cerimónia segue as indicações estabelecidas no Ordo Exequiarum Romani Pontifices, documento que rege os ritos funerários do Pontífice Romano. Na quarta-feira, dia 23 de abril, às 9 horas, hora local de Roma, o corpo do Papa Francisco será trasladado da Capela da Casa Santa Marta até a Basílica de São Pedro. A condução da urna será precedida por um momento de oração, presidido pelo cardeal Kevin Joseph Farrell, camerlengo da Santa Igreja Romana. A procissão seguirá pela Praça Santa Marta e pela Praça dos Protomártires Romanos, saindo pelo Arco dos Sinos até a Praça de São Pedro, entrando em seguida na Basílica Vaticana pela Porta Central. Diante do altar da confissão, o cardeal camerlengo conduzirá a liturgia da palavra, após a qual será aberto o período de visitação à urna mortuária do Papa Francisco. No sábado, dia 26 de abril, às 10 horas, hora local de Roma, será celebrada a Missa das Exéquias, que marca o primeiro dia do Novendiale, ou Novenário, os 9 dias de luto e orações em honra ao pontífice falecido. A celebração ocorrerá no átrio da Basílica de São Pedro e será presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício. No final da celebração eucarística, ocorrerão os ritos da última comendácio e da valedícia, despedidas solenes que marcam o encerramento das exéquias. Em seguida, o caixão do Papa será levado novamente para o interior da Basílica de São Pedro e de lá transferido para a Basílica de Santa Maria Maior, onde será realizada a cerimônia de sepultamento. Diversos chefes de Estado e de Governo já anunciaram oficialmente a sua presença para prestar homenagem ao pontífice falecido. O túmulo deve ser no chão, simples, sem decoração especial e com uma única inscrição: Franciscus. É o que escreve o Papa Francisco no seu testamento e que passamos agora a ler na íntegra. Em nome da Santíssima Trindade. Amém. Sentindo que se aproxima o acaso da minha vida terrena e com viva esperança na vida eterna, desejo expressar a minha vontade testamentária somente no que diz respeito ao local da minha sepultura. Sempre confiei a minha vida e o ministério sacerdotal e episcopal à Mãe do Nosso Senhor, Maria Santíssima. Por isso, peço que os meus restos mortais repousem, esperando o dia da ressurreição, na Basílica Papal de Santa Maria Maior. Desejo que a minha última viagem terrena se conclua precisamente neste antiquíssimo santuário mariano, onde me dirigia para rezar no início e no fim de cada viagem apostólica, para entregar confiadamente as minhas intenções à Mãe Imaculada e agradecer-lhe pelo dócil e materno cuidado. Peço que o meu túmulo seja preparado no nicho do corredor lateral entre a Capela Paulina, Capela da Salus Populi Romani, e a Capela Sforza desta mesma Basílica Papal, como indicado no anexo. O túmulo deve ser no chão, simples, sem decoração especial e com uma única inscrição: Franciscus. As despesas para a preparação da minha sepultura serão cobertas pela soma do benfeitor que providenciei, a ser transferida para a Basílica Papal de Santa Maria Maior e para a qual dei instruções apropriadas ao arcebispo Rolandas Macricas, comissário extraordinário do Cabido da Basílica. Que o Senhor dê a merecida recompensa àqueles que me quiseram bem e que continuarão a rezar por mim. O sofrimento que esteve presente na última parte da minha vida, eu o ofereço ao Senhor pela paz no mundo e pela fraternidade entre os povos. Santa Marta, 29 de junho de 2022.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
Através de um comunicado, a Conferência Episcopal de Moçambique informou ao povo de Deus e à sociedade moçambicana o falecimento de Sua Santidade o Papa Francisco, ocorrido na manhã desta segunda-feira, dia 21 de abril, no Vaticano. Mais pormenores com Rogério Maduca.
A Conferência Episcopal de Moçambique descreve Papa Francisco como voz dos pobres e marginalizados. Através de um comunicado, a Conferência Episcopal de Moçambique informou ao povo de Deus e à sociedade moçambicana o falecimento da Sua Santidade, o Papa Francisco, ocorrido na manhã desta segunda-feira, 21 de abril, no Vaticano. No documento, os bispos descrevem o Santo Padre como pastor incansável e voz profética dos pobres e marginalizados, acrescentando que foi um verdadeiro irmão da Igreja de Moçambique. A SEM recorda que a proximidade, o carinho e solidariedade do Papa com os moçambicanos, gestos que não foram manifestados apenas nas palavras, mas em gestos concretos, destacando a visita apostólica em setembro de 2019. O documento assinado pelo vice-presidente do Episcopado Moçambicano sublinha que no pontificado de Francisco aprendeu a ser uma igreja em saída, comprometida à reconciliação, à paz e o cuidado da casa comum. Em Moçambique, a reação sobre a morte do Papa Francisco também foi manifestada ao nível das dioceses. Na Beira, por exemplo, em comunicado de imprensa lido pelo bispo auxiliar Dom Constantino, a arquidiocese fala do Papa Francisco como um homem de fé inabalável, pastor próximo dos pobres e profeta da misericórdia e da justiça.
Homem de fé inabalável, pastor próximo dos pobres, profeta da misericórdia e da justiça. O Papa Francisco marcou a história da Igreja com seu testemunho de simplicidade e compaixão e firme compromisso com os mais vulneráveis. Desde o início do seu pontificado, a 13 de março de 2013, foi sinal de renovação evangélica, chamando todos a uma Igreja em saída, próxima das periferias existenciais e geográficas.
De acordo com o arcebispo da Beira, Dom Cláudio de Lazuana, o Papa Francisco começou dentro da Igreja um processo de maior participação de todos, sendo por isso necessário dar continuidade com o mesmo caminho, honrando os seus ensinamentos.
Acho que ele começou dentro da Igreja um processo de maior participação. Todo este trabalho, por exemplo, na palavra sínodo, que quer dizer caminhar juntos, ele meteu este tema como ao centro da reflexão de toda a Igreja por anos. E, mesmo no mês de março, nos tinha chegado a todas as dioceses que este caminho não terminou, deve ser continuado. Então, continuemos no caminho que ele indicou, que ele percorreu, de humildade, de fraternidade, e honrá-lo é seguir os seus ensinamentos.
Em entrevista ao canal televisivo estatal, o arcebispo de Maputo, Dom João Carlos, recordou que em 2019, durante a visita apostólica do Papa, o lema foi esperança, paz e reconciliação. Os três pilares que são a resposta para a situação vivida em Moçambique.
Não é por acaso que na visita que ele teve, o lema que teve para Moçambique era esperança, paz e reconciliação. São os três pilares que ele nos indicava como resposta à situação que estamos a viver. E eu penso que mesmo hoje, com a sua partida, esses três pilares continuam ainda no eco e nas vozes de muitos moçambicanos e muitos líderes. A esperança quer dizer não perdermos aquela certeza de que não é o fim. E depois a paz. A paz permeia tudo. Temos a consciência de que sem paz o desenvolvimento que almejamos, todo um país próspero que queremos, não pode ser construído. E a reconciliação? A reconciliação advém das várias feridas que o povo tem. Há muitas situações que passamos que nos impactaram e marcaram profundamente. E é preciso sarar essas feridas. E essas feridas saram-se quando os irmãos sentam juntos, são capazes de falar, capazes de dizer aquilo que lhes mexe e superar. Daí vem o perdão. Ligado à reconciliação está o perdão. Você não pode reconciliar-se se continua com mágoa a perseguir o outro. Então, a força da reconciliação se traduz no perdão que vamos ter uns para com os outros. Penso que a mensagem deste Papa continua ainda atual e serve para os dias de hoje.
Neste momento de dor, os bispos católicos de Moçambique unem-se à Igreja Universal em oração e ação de graças pela vida e missão do Papa Francisco. Concluem sua mensagem convidando os fiéis e pessoas de boa vontade a viverem este tempo com espírito de fé, esperança e comunhão, confiando a alma do Santo Padre ao Senhor da vida, que nunca abandona os seus servos e fiéis. Da cidade da Beira, Moçambique, para o Vatican News, Rogério Maduca.
De Moçambique vamos agora até Angola, onde a notícia da partida para a eternidade do Sumo Pontífice espalhou-se rapidamente para as comunidades cristãs e não só. Os angolanos, cada um à sua maneira, através das redes sociais e outras plataformas de comunicação, multiplicavam a informação de várias formas. De Luanda, Anastácio Sassembele.
O Papa que veio do fim do mundo para reformar a Igreja deixou-nos. Morreu o homem que promoveu uma Igreja próxima do povo, uma Igreja em saída e de portas abertas para todos que quiserem se aproximar. Partiu para a eternidade o defensor incansável da natureza e da paz. O pontífice que não teve medo de rasgar novos horizontes e quebrar paradigmas dentro da sua amada Igreja. É desta forma que muitos angolanos, surpresos, nesta segunda-feira, reagiram em várias plataformas digitais e órgãos tradicionais de comunicação social à morte do Papa Francisco. A Igreja Angolana, representada pelos bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, manifesta um sentimento de gratidão ao Papa pela sua entrega e dedicação à Igreja durante o seu pontificado. De Luanda para a Rádio Vaticano, Anastácio Sassembele, paz e bem.
E ainda em Angola, o Presidente da República, João Lourenço, lamentou nesta segunda-feira, dia 21 de abril, a morte do Papa Francisco e considerou que o fato constitui um duro golpe para o mundo. E ainda nesta segunda-feira, o correspondente da Vatican News em Angola ouviu a reação do nuncio apostólico em Angola e São Tomé e Príncipe, Dom Crispim Dubiel. Anastácio Sassembele.
O presidente João Lourenço diz na mensagem dirigida à sua eminência, Cardeal Kevin Farrell, camarlengo do Vaticano, que a morte do sumo pontífice constitui um duro golpe para o mundo e uma imensa perda para os cristãos católicos que viam nele uma das grandes esperanças na construção de um mundo mais justo e equilibrado por ter sido um líder comprometido com a paz, com a justiça social e com os mais desfavorecidos. O chefe de Estado angolano destaca ainda na sua nota de condolências que durante o seu pontificado, o Papa Francisco soube ser um intérprete sagaz das inquietações do mundo moderno e, em face disso, lê-se ainda na mensagem, podemos ter tido o privilégio de o ver avançar em tomadas de posição corajosas que modificaram abordagens desajustadas do nosso tempo e atenderam mais cabalmente questões sobre a diversidade no seio da Igreja Católica. Quero, por isso, em nome do Executivo angolano e no meu próprio, apresentar ao Estado do Vaticano e aos fiéis da Igreja Católica em todo o mundo as nossas mais sentidas condolências pelo passamento físico desta insigne personalidade universal, escreveu o presidente João Lourenço. E o nuncio apostólico em Angola e São Tomé, Dom Crispim Dubial, disse que o Santo Padre, o Papa Francisco, a ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados.
Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e da sua Igreja. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados. Rezamos pelo Papa que retornou à casa do Pai. Ele deixou-nos um bom exemplo como pastor da Igreja Universal, atento a cada pessoa e desejoso de dar apoio a todos os que seguem Jesus como mestre. O Papa teve um coração sempre aberto, também olhos e coração. Está como Jesus, como disse uma vez um cardinal, Papa foi, a vida de Papa foi um evangelho vivo, é um praticado. Ele mostrou a todo o mundo que é possível aplicar o evangelho na cada momento da vida de cada cristão. A Igreja na Angola está viva, está muito, muito ativa. E penso que todas as palavras do Papa foram aceitadas, vividas. Todo o mundo esperava a visita do Papa. Não? Foi uma visita muito, muito como um sonho, não? Uma espera muito viva, pensando que o Papa pode vir, mas a providência tomou decisão diferente. Mas podemos dizer que agora, de casa de Pai, de seu Papa Francisco, vai também prestar atenção à Igreja na Angola, que vai celebrar estes eventos pascais com fé viva. Cada dia, não só o tempo de Páscoa, também cada dia de ano que nos deixa providência como cristãos.
De Luanda, para a Rádio Vaticano, Anastácio Sassembele, paz e bem.
Prosseguimos agora o nosso diálogo com o arcebispo Dom José Mbamba, arcebispo de São Remo em Angola, e presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe. África Global. Senhor Arcebispo, uma coisa nós queríamos, enfim, perguntar em relação ao continente africano. Queria sublinhar esses três momentos particulares do Papa. Primeiro, nós diríamos até que a primeira sua saída de viagem apostólica foi para terras africanas, não tanto para uma terra africana, mas para encontrar africanos. Foi em Lampedusa, depois daquele triste evento em que morreram mais de 90% de jovens africanos que queriam enfim, tentaram atravessar os migrantes, não, e acabaram daquela forma como o senhor arcebispo sabe muito bem como terminaram, mortos ali em Lampedusa. Portanto, a sua primeira viagem, que nem sequer estava prevista, ele quis estar presente, deixar um ramo de flores em homenagem. E o segundo momento, ainda mais marcante, que nunca aconteceu pela primeira vez, ele quis abrir um jubileu da misericórdia, mas não em São Pedro, mas lá no coração da África, na República Centro-Africana, que, de certa forma, também fez com que muitos cristãos aqui nunca entenderam ou nunca quiseram dar um valor real àquele jubileu, que viam como algo desnecessariamente fora, assim, de tanto significado, porque estava a ser celebrado em África e num país em guerra. Um terceiro momento é a sua última viagem na República Democrática do Congo, onde falou de forma aberta sobre tudo aquilo que o senhor arcebispo acabava de dizer. E, quando voltou, nos disse: não cesse nunca de falar alto sobre os problemas da África e dos africanos. Então, que significado deveríamos dar, os cristãos em África em geral, deveriam dar a estes momentos, a esta atenção particular que ele teve em relação ao continente, que talvez até hoje nunca foi assim de grande realce?
Sim, eu digo que realmente ele foi um pastor que despertou muitos conflitos silenciados, muitas terras esquecidas e muitas realidades sociais discriminadas. Por isso, para nós, enquanto África, e com esse relevo que faz dos grandes acontecimentos em que ele marcou presença, mais não fez senão despertar o mundo. Despertar o mundo para este continente, despertar o mundo para esta realidade da miséria, da pobreza, despertar os nossos próprios governantes africanos sobre a distração que eles têm em relação aos problemas e aos desafios dos respectivos países. Por isso, a voz do Santo Padre ecoou forte perante a exploração, perante a violação dos direitos humanos, da dignidade da pessoa humana, perante da opressão de um povo cujo desenvolvimento está adiado por caprichos, quer dos próprios governantes, quer da própria ordem internacional, que politicamente não quer que o continente se desenvolva. E por isso, o Santo Padre fez ecoar a sua voz, para que as grandes potências, os governantes das nações, não discriminem, não empobreçam, não gizem políticas que desenvolvam e promovam a pobreza, a miséria, a exclusão e forçar a imigração de jovens, de centenas de jovens que vão em busca de melhores condições. O Santo Padre procurou verdadeiramente abrir as portas do nosso continente às grandes decisões políticas, para que essas políticas que são gizadas, que maioritariamente fomentam a exclusão, fomentam a pobreza, a miséria do continente, não continuem a ser forjadas. Responsabilizou os próprios governantes africanos, os governantes do mundo inteiro, perante essa exploração que se está a fazer ingloriamente do continente, que não beneficia os próprios cidadãos, forçando-os a emigrar em busca de melhores condições. Por isso, esses três momentos marcados devem nos fazer pensar. Portanto, mais do que falar para fora, é um falar para nós mesmos, é um falar para dentro. Para nós, enquanto cidadãos africanos, nós, enquanto governantes africanos, que às vezes nos distraímos e não pensamos dar o que de melhor somos, o que de melhor temos, para que o desenvolvimento nasça de nós mesmos a favor dos nossos cidadãos. Por isso, a figura do Papa, enquanto embaixador universal do bem, do amor e da partilha e da solidariedade, pois emprestou o seu prestígio, a sua voz, o seu testemunho, para, de facto, ajudar-nos a despertar e a trabalhar em prol do desenvolvimento integral e autêntico, em prol dos valores evangélicos que devemos exaltar, em prol da nossa própria dignificação. Por isso, eu considero momentos muito importantes que o Papa teve na sua coragem, na sua frontalidade e na sua dedicação de ver definitivamente esses problemas resolvidos a bem de toda a humanidade, a bem da própria Igreja, que deve saber escutar a todos, trabalhar por todos e oferecer a todos oportunidades para a salvação autêntica.
Digamos, as suas últimas palavras ontem foram: boa Páscoa a todos.
É vivermos sempre abertos à vida, abertos à esperança, à alegria e à amizade social, como ele sempre gostava de falar. Portanto, feliz Páscoa para todos é um acreditar que Cristo venceu todas as dificuldades, Cristo venceu tudo aquilo que se tramou contra ele, mas não fugiu da sua cruz, não fugiu da vontade de Deus. Ele soube, de facto, ser expressão da vontade de Deus, consagrando-se no amor, denunciando tudo o que era injustiça, o que era mal, o que era pecado, e oferecendo o caminho da verdade, da vida e da salvação. Então, é um grito de esperança, é um grito de vida, é um grito de futuro airoso para todos nós. Por isso, construamos o nosso continente, a nossa vida social, na base desta vida em Deus, com Deus e para Deus, na base desta dinâmica da esperança que nos impulsiona para sermos mais, para fazermos mais, para ousarmos mais, para sonharmos mais e oferecermos o melhor para os nossos filhos e filhas. Por isso, Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera, Cristo nos chama à liberdade verdadeira e à salvação autêntica. Por isso, o Santo Padre foi um bom intérprete desta vida nova em Cristo, desta vida que todos nós devemos saber cultivar e oferecer aos nossos concidadãos, para que o continente africano, de uma vez por todas, se liberte das suas amarras e de tudo aquilo que faz com que o seu brilho pascal seja ofuscado pelas más escolhas políticas, pelas violências, pelas divisões.
E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudetur Jesus Christus.
Minje, misti nang babu respira, misti nang babu descansa, misti babu vive.